Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ei, Ma, eu sou Alberto Martins.
E eu sou Leonardo Jorge. Buscarei com esse podcast tratar de assuntos gerais, relevantes da cidade de Nova Rússia, Ceará.
Da população para a população.
Trazemos em nosso episódio o tema Calistenia, uma opção para a quarentena.
Ei, Ma. Temos um convidado especial hoje, Johnny Hans, um concidadão da gente, praticante de calistenia, ao qual falará um pouco da calistenia com a gente.
Dando uma introdução assim, bem básica em cima da calistenia, né? Ela é um método de treino que utiliza o próprio peso do corpo, né? Para exercícios e atividades físicas. Né? O termo calistenia é oriundo da linguagem grega, kalos, significa beleza, e esteno, força, né? Tradução literal, uma união com força, de força com beleza. Aí quem criou a calistenia foi um suíço chamado Clias, entre os anos de 1810 e 1829. Então, ou seja, né, um método não é criado de um dia para a noite. Teve anos de estudo até chegar ao que é conhecido hoje como calistenia. E dizem que teve origem, né, na França, na Inglaterra, etc. Só que datado e documentado foi na Suíça com a publicação do livro do Clias.
É, cara, a gente tem aí, né, a calistenia como essa modalidade de exercício, que é uma coisa que nós já praticamos ao longo da vida da gente até sem saber, né, cara? A calistenia, ela vem da própria ginástica, né? Então, o ato de subir escadas, o ato de fazer agachamentos, polichinelo, tudo isso entra no conceito de calistenia. Então, nós praticamos isso basicamente todos os dias. Caminhar é uma calistenia, onde nós usamos o peso do nosso próprio corpo para ser sustentado e poder, tipo, criar uma resistência nas pernas. Dentro dessa modalidade, uma questão evolutiva que vem tendo, a gente tem o Street Workout e o HIIT, que seria o High Intensity Interval Training, que seria uma modalidade maior, né? O street workout, a partir do momento que o cara deixou de praticar aquele exercício, que seria dentro de casa e tudo, e o cara começa a ir para a rua para fazer barras e essas coisas, né? Aí já é considerado o street workout. Ficou muito famoso por um cara que gravou uns vídeos nos Estados Unidos fazendo barras paralelas, naqueles, tipo aquelas praças que tem barras e paralelas, entende? Que é muito utilizado hoje, né? O Johnny vai falar um pouco aí sobre isso com a gente. E o HIIT é uma modalidade já um pouco mais avançada, né? Onde exige mais, um pouco mais do praticante, onde ela consiste de dois pilares principais, né? O primeiro pilar, né? Que são os movimentos, que pode ser movimentos simples e complexos. Movimentos com uma só repetição, por assim dizer, né? Como o polichinelo, e complexo, onde tu exige mais de um ritmo de movimentos. E o segundo pilar do HIIT, né? É o tempo de exercício e o tempo de recuperação, onde eles dividem, assim, às vezes em questão de iniciante, o tempo de exercício é menor que o tempo de recuperação. No intermediário, o tempo de exercício é igual ao tempo de recuperação. E num usuário mais avançado, né, o tempo de exercício ele é maior que o tempo de recuperação. Vamos chamar o Johnny aí para falar com a gente. E, Johnny, diz para nós aí, cara, como é que tu vê a calistenia?
Egberto, a definição que vocês deram aí foi bem precisa, né? A calistenia é um método ou conjunto de exercícios sem uso de aparelhos, né? Ou seja, utilizando o peso do próprio corpo, que tem o objetivo de lhe trazer beleza, força e vigor, né?
Bem, Johnny, como foi que tu descobriu a calistenia, né, e que te fez interessar? O tu lê, né, sobre calistenia, o que chamou a atenção para praticar?
Leonardo, eu conheci a calistenia através de um amigo que estava praticando, ele estava também iniciando, e antes dele ter me falado dessa palavra, eu te confesso que eu nunca tinha escutado antes a palavra calistenia. Então, o que me levou a praticar foi a facilidade de acesso. Como eu treinava numa praça do bosque, a praça está disponível ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E também o desafio de realizar alguns movimentos que são próprios da calistenia, que a gente adquire através de progressões, de treino, muita dedicação. E esses movimentos são bem desafiadores, né? Alguns desses movimentos levam 3 meses, outros levam 1 ano, outros levam 4 anos para você conseguir chegar a executá-los.
Ei, Johnny, mas diz para nós aí, mãe, e como é que são os treinos na calistenia? Como é que funciona?
Cara, eu vou sempre estar trazendo um comparativo com a musculação, que é a modalidade que é mais utilizada e que o pessoal mais conhece, né? Então, os treinos, eles podem ser feitos como circuitos, né? Ou podem ser treinos feitos como séries também, né?
Hein, Johnny, dá um exemplo para nós aí. O que é que seria séries? O que é que seria circuitos? O que é que tu diz isso? Tipo, leigo, que nem a gente tá escutando, que nem tu, que não conhecia, e vai passar a conhecer agora um pouco sobre a calistenia. O que seria isso?
Bom, os circuitos, um exemplo bem prático é você vai treinar um grupo muscular e você faz exercícios sequenciais, né? Você acaba um exercício, descansa 10 segundos, passa para o próximo, faz uns 6 exercícios. Isso seria um circuito. Descansa um tempo ali, uns 3 minutos e repete o circuito. Isso seria o circuito. As séries não, as séries é bem comum nas academias também. Você faz um exercício ali, faz 3 séries de 10, né? E dividir em seis exercícios também nessa média de exercícios aí que a gente costuma praticar na calistenia, né?
Johnny, e todas as idades podem participar, praticar calistenia? Ou existe algum tipo de limitação?
Mais um comparativo com a musculação. Igualmente, não tem limitações para a idade. Um exemplo disso, o site Calistenia Brasil, que hoje foi o pioneiro aqui no Brasil, ele tem membros que têm 60 anos de idade, tem membros com 70, tem jovens, tem todas as idades, né? Então, ela é bem indicado para todas as idades.
Hein, Johnny? E fala para a gente aí, e os cuidados, né, para realizar o treino? Como é que funciona isso aí?
Cara, é o seguinte, como você não vê muitos profissionais da área especializados nisso, é uma dificuldade você iniciar, mas você não vai iniciar a calistenia simplesmente indo e praticando exercício. Você precisa ter um estudo, você precisa ler alguma coisa, você precisa ver algum vídeo, você precisa ver alguma coisa que vá lhe mostrar como fazer, né? Então, diferentemente da musculação, onde você vai ter o personal do seu lado, você vai sentar numa máquina lá e vai puxar o aparelho. Na calistenia, um exemplo da barra fixa. A barra fixa, você vai precisar ativar sua escápula, vai precisar enrijecer o abdômen, vai precisar deixar suas pernas firmes, senão você vai subir igual um pêndulo e vai gastar muita energia, vai acabar que vai fazer uma barra e vai desistir. Então, existe essa consciência corporal. As lesões, elas vêm assim como na musculação também. Você tem que ter os devidos cuidados, mas como eu falei, precisa ter um estudo para você executar um movimento com perfeição. Como você não tem a ajuda de aparelhos, você precisa ter um autoconhecimento, você precisa ter um conhecimento do seu corpo para ativar determinados músculos e fazer na postura correta.
Quando tu fala conhecimento do corpo, o que tu quer dizer com isso?
Um exemplo, ativar a escápula, enrijecer o abdômen, né? Um único exercício na calistenia, você vai envolver o seu corpo inteiro. Então, você não vai estar concentrado só no bíceps, você tem que estar concentrado no seu corpo inteiro. Então, essa é a consciência corporal que você precisa ter. Você precisa praticar um movimento de escápula, entendeu? Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer os movimentos que o seu corpo pode fazer.
Interessante, interessante isso aí. Johnny, e diz mais um negócio para nós. Nesse tocante para realizar o treino, né? Tipo assim, o aquecimento é importante também antes de começar a praticar e tal. Principalmente quando o cara tiver num estágio um pouco mais evoluído, para não diminuir a questão de lesões e essas coisas.
Sim. Na verdade, o aquecimento ele acompanha todos os estágios da calistenia, né? Qualquer exercício que você vai fazer, você precisa aquecer primeiro, você precisa se alongar primeiro. Esses são os cuidados básicos mesmo que você precisa ter para iniciar um treino, né?
E, Johnny, para quem está iniciando, vamos supor que amanhã eu vou começar a praticar calistenia, o que, que você recomenda, né? Ou ler materiais, sites, tipo essa questão do conhecimento do próprio corpo, como é que a pessoa vai notar isso nela, né? E como é que eles fazem, né? Você recomenda, né, que você foi o cara que começou, aí que descobriu por um amigo. Com certeza você recebeu o conselho desse amigo.
Sim, com certeza. Eu indico muito você pesquisar sobre um cara chamado Pinho, que ele é inclusive da nossa região aí da Poranga. Hoje ele mora no Canadá, mas foi policial militar em Fortaleza. Então ele é educador físico e fez uma especialização lá no Canadá sobre calistenia. Então ele tem vários vídeos, ele tem várias dicas de como você vai iniciar, de como você deve fazer o seu primeiro exercício, como deve fazer uma barra. Ele já te passa várias dicas de consciências corporais, né? Como você ativar a escápula, como você fazer um exercício só para você ativar a escápula, só para você fortalecer o movimento de ativar a escápula, entendeu? Então eu indico você primeiro, antes de ir para a praça, antes de fazer na sua casa aí os apoios, você dá uma pesquisada, dá uma estudada sobre o que é, sobre como fazer o exercício, né? Alguns treinos.
E onde é que o cabo encontra esse cara aí, Johnny?
Bom, o Pinho, ele é referência nacional hoje aqui na calistenia, né? Então, ele tem um Instagram que é Pinho Calistenia, ele também tem um canal no YouTube chamado Pinho Calistenia, onde é nesse canal onde ele divulga essas informações de estudos que ele tem, de experiência dele com treino e tudo mais.
Johnny, e me diga um negócio, cara. E, tipo assim, beleza, pro cara que já tá mais por dentro e tal. Ele montar a rotina de treino dele, ok. E o cara que vai iniciar, né? Tipo assim, beleza, tu falou um pouco do Pinho e tal, mas assim, além do cara ver os vídeos de como executar os movimentos, de entender as coisas, como é que o cara monta uma rotina de treino? Como é que ele vai montar? Tipo, se amanhã, que nem o Leonardo falou, eu vou começar a calistenia, me interessei, vou ler um pouco sobre o assunto, né? Que esse é um dos intuitos do nosso podcast, né? Levar a galera a ter essa reflexão, ler sobre o assunto, a gente sempre deixa como vai deixar aqui dessa vez. Links, né, falando sobre a calistenia, né, de alguns artigos científicos ou coisas relacionadas ao tal tema. Então, tipo, onde o cara lê assim, com a dica fácil de como o cara montar um treino dele.
Sim, o treino vai muito do objetivo, sabe? O circuito ele faz você acelerar o seu metabolismo, você vai queimar mais. Então, as pessoas que têm a tendência aí, que querem o objetivo de perder um pouco do peso, eles optam mais pelos circuitos. Já quem tem a ideia já de aumentar a massa, já faz o treino de série. Eu, particularmente, para mim entender o meu corpo, eu precisei fazer todos os tipos de treino. E aí é como eu te falei, poucos profissionais. Sobre calistenia especializados, a gente não encontra, e então a gente tem meio que se encontrar na calistenia. A gente mesmo vai fazer o nosso treino, vai ver as limitações do nosso corpo, e a partir daí formalizar o treino. Cada dia você vai evoluindo um pouco e seu treino vai sendo montado por você mesmo. Basicamente, a gente divide os treinos em treino de puxar, onde a gente vai trabalhar costa, trapézio, bíceps. Treino de empurrar, onde a gente vai trabalhar o peitoral, os ombros, os tríceps e os treinos de perna, né? Que são saltos, que são agachamentos, sem peso, né? Só com o peso do próprio corpo. Esse agachamento ele pode ser feito de várias formas, você pode dificultar cada vez mais o movimento. Assim como se estiver pesado, a calistenia lhe dá a chance de você facilitar cada vez mais o movimento. Exemplo disso, você vai fazer um apoio de frente, você não consegue fazer no chão reto. Você pode fazer em uma superfície mais inclinada. Já se você acha leve fazer no reto, você pode subir os seus pés, né, na superfície e fazer declinado, né?
Isso aí seria mais ou menos como as cargas na academia, no caso, né? Para quem pratica musculação, né? Então, essas inclinações, é um exemplo. Vamos pegar um exemplo hipotético. O cara tem 70 quilos, nunca fez uma barra. E ele vai lá fazer uma barra ou uma flexão. Ele não consegue, porque, um exemplo, na barra e na flexão, ele está suportando todo aquele 70 quilos dele, né? A partir do momento que ele utiliza desses métodos que tu tá falando aí, ele vai conseguir uma redução do peso dele para ele poder completar aquele exercício. Não é isso que você tá falando? Ou eu entendi errado?
Não, isso mesmo. E de uma certa forma, todos os exercícios da calistenia eles podem ser facilitados, né? É isso que eu estou também querendo lhe dizer. Você pode facilitar o seu treino. Você não consegue fazer uma barra, mas você pode fazer a barra australiana, que ela é declinada. Você não vai subir na barra. Você vai estar com os pés no chão. Então, você pode faz todos os exercícios podem ser facilitados à medida que você vai progredindo até chegar naquele exercício. Uma simples barra, você precisa de uma progressão para executar a barra. Um apoio de frente, você pode precisar de uma progressão para você pode fazer o apoio de frente com o joelho no chão, que vai deixar o seu corpo muito mais leve. Então, existe toda essa parte de progressão até você conseguir um movimento. Nenhum movimento na calistenia é impossível para nenhuma idade, para ninguém. Basta você fazer os exercícios, progredir, fazer as progressões. É claro, se alimentar bem, ter um bom descanso, é a tríade do corpo, né? Treinar, se alimentar e descansar.
Interessante, ó, cara. E Johnny, me diz um negócio. Então, a gente falou em termos gerais e tal, mas, exemplo, antigamente eu sabia que tinha um site, né, a Calistenia Brasil, que ele dava ali umas rotinazinhas, né? E eu fui tentar acessar aqui justamente para trazer aqui no podcast e tava tipo bloqueado. Tem algum outro site que tu conheça assim? Porque hoje o teu conhecimento, né, como tu já pratica há um bastante tempo, tu já monta tudo, já conhece tudo, mas pro cara que vai iniciar assim, tipo para pegar vídeos aleatórios, tipo do Pinho ou qualquer literatura, eu acho que vai ficar um pouco complicado, entendeu? Porque eu via que ele tinha tipo uma foto no circuito antigamente, então seria mais fácil, não sei, tipo assim, no meu entendimento, sabe? E tipo, sabe dizer se tem isso hoje ou não?
Como eu te falei, né? É uma modalidade que ainda é nova no Brasil, né? Então, poucas pessoas conhecem, poucos profissionais especializados. Então, tudo isso que você está falando é uma dificuldade que os calistênicos iniciantes encontram, né? Se o site do Calistenia Brasil está bloqueado, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás do Pinho, e através do Pinho você vai ver outros links lá, que vai ter outras pessoas que já treinam há bastante tempo e vão passar o exercício. Mas uma coisa especializada na calistenia hoje, nós não temos, né, aqui no Brasil.
Johnny, e com certeza você foi uma pessoa que praticou outros métodos de exercício, né? O que que você vê assim de benefício na calistenia em relação aos outros, né? O que te hoje, né? Você é um praticante. E o que que fez você se tornar esse praticante hoje da calistenia?
A facilidade é um enorme ponto, um enorme fator. A facilidade de você ter o acesso a fazer o exercício. Você não se limita a ir a um local para fazer. Você pode fazer em casa. Então, se você tem uma praça para treinar, uma praça que tem os equipamentos, você vai treinar na praça. Então, a praça onde eu treinava aqui em Sobral é a praça do Bosque. Então, é uma praça bem arborizada. Então, a gente tem um contato com a natureza. A gente treina ao ar livre, né? A gente se desfaz um pouco daquela vaidade da academia, para ficar mais em contato com a natureza.
Você falando sobre a questão da calistenia, eu noto que tem alguns conceitos dela que é utilizar, por exemplo, no CrossFit, né? O pessoal utiliza pneu, assim, coisas bem aleatórias para praticar o exercício.
Sim, dentro do contexto de calistenia, como o Egberto citou, que uma caminhada, um subir de uma escada é uma prática de calistenia, assim, o CrossFit não deixa de ser. O balé não deixa de ser, a capoeira não deixa de ser, entendeu? Esses exercícios, tudo que vai envolvendo trabalhar o peso do próprio corpo, até se você atrela outros pesos, né? Você chega no limite onde o peso do seu corpo já é leve demais, você pode atrelar pesos ao seu corpo, né? Amarrar anilhas em você e fazer exercícios com anilhas também. É muito utilizado também na calistenia essa adição de pesos também, principalmente para exercícios de pernas.
É, cara, eu vi pelo que eu andei lendo, a calistenia, ela sofreu como é que eu digo, uma ascensão, né? Esse negócio do CrossFit que vocês citaram, né? Relata bem isso. É como uma variedade da calistenia, assim como o Street Workout, o HIIT, que a gente falou aqui inicialmente, né? Johnny, então diz para nós aí, a gente já vai encerrar, por que, na tua visão, uma pessoa deveria praticar calistenia?
A verdade é que a pessoa deve praticar algum exercício, né? Alguma modalidade. Você deve manter o seu corpo em movimento, você deve praticar. Faz bem para a saúde mental, faz bem para o seu corpo. Então, o que eu posso falar para as pessoas que estão ouvindo aí, que querem praticar, vão, pratiquem. Vão nas praças, pratiquem em casa, principalmente agora nesse tempo de pandemia, onde você não, as academias estão fechadas. Então, vamos estudar um pouco, praticar em casa, né?
E pode ser até um substituto, né, cara, enquanto não abre as academias, para as pessoas que gostam da academia e tal, começar a praticar em casa, para não perder tanta massa muscular que ganharam ao longo do tempo nos seus treinos na academia, né?
Sim, inclusive, você pode fazer musculação e dentro da musculação você viu um movimento da calistenia que é bonito, e dentro dessa sua musculação você tirar um dia da semana ou dois para praticar a progressão na academia mesmo ali, de fortalecer os músculos e tal, para fazer esse exercício, fazer esse movimento. Um exemplo disso é o Muscle Up, é um movimento muito comum na calistenia, né? Para quem inicia, que vê a primeira vez, é um marco você conseguir fazer. É um movimento que algumas pessoas demoram um ano para fazer, outras demoram 3 meses, depende muito do organismo da pessoa, da dedicação e tudo mais, dos treinos. Mas, enfim, na academia também você pode buscar o conhecimento sobre a calistenia e desenvolver esses movimentos, né, que são belos.
Se você quiser deixar alguma consideração final, você pode ficar à vontade.
Bem, primeiramente eu queria deixar uma queixa, né, da nossa querida cidade de Nova Russas, na qual a gente não disponibiliza de nenhuma praça com esses equipamentos. Eu senti muita falta quando eu ia para aí, que eu estava em ritmo de treino, e aí eu precisava de uma barra, de uma paralela, eu não tinha em casa, e tinha que ficar improvisando e tal. Então fica esse questionamento aí para a cidade, porque as cidades vizinhas eu percebo que todas ao redor já têm. E quanto mais saúde você disponibilizar para a população, é melhor para todos. Então, se você quer ver algum desses movimentos aí também que eu falei, o Muscle Up, nesses anos que eu pratiquei a calistenia, eu consegui executar o Muscle Up, o Front Lever, Back Lever. Eu tenho um pouco desses movimentos aí no meu Instagram. Se quem quiser pode seguir lá, é Johnny Underline Hans. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa ideia de vocês aí. E vamos para frente.
No episódio anterior, houve dois questionamentos, né, dos nossos ouvintes, ao qual nós vamos ler aqui ao vivo e para eles. Um dos questionamentos, né, da Heloísa Fontinelli foi: o meu questionamento se refere à sistematização dessas e de outras ações, porque a secretaria não fez mais uso do carro de som, da distribuição de máscaras e da desinfecção. E outro questionamento: o legislativo está muito omisso, distante. Por que não integrá-los nessas ações, já que eles lideram os bairros e os distritos? Outra, Malu, fez um questionamento que foi o seguinte: que tal um debate com representantes da Secretaria de Saúde, esclarecendo os métodos de prevenção e como o hospital da cidade está atualmente para receber os casos, tanto graves como apenas suspeitas, e qual a estatística para os próximos meses? Como estão se preparando? É a indagação dos nossos ouvintes.
Com esses questionamentos, enviamos um e-mail para a Secretaria de Saúde, e-mail que estava disponibilizado no site da Prefeitura, e também ligamos no telefone, que também estava disponível no site da Prefeitura. Aguardamos até hoje por uma resposta e não obtivemos, que hoje é dia 28 de maio, então até hoje, dia 28, a gente não teve uma resposta em relação a isso.
Chegamos ao final desse episódio número 3. Se você gostou, siga-nos nas redes sociais.
Aproveite e deixe sua opinião no Facebook e no Instagram. A sua opinião é muito importante, que através delas iremos melhorar o nosso programa para o próximo episódio e tratar algum tema que você sugerir.
Agradecemos nosso convidado de hoje, o Johnny Hans, e a audiência dos senhores. E até a próxima.